Boa tarde, Gilson Aguiar. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. O CBN Rural desta tarde conversa com o consultor empresarial da Rican, senhor Ricardo Amorim, também comentarista do programa Manhattan Connection da GNT. Boa tarde, senhor Ricardo. Mais uma vez, muito obrigado por atender nosso convite e participar do nosso programa CBN Rural.
Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Só uma pequena correção, o programa Manhattan Connection atualmente não está mais na GNT, atualmente está na Globo News. Ele ficou muito tempo na GNT, mas há um ano e meio ele foi transferido e hoje está na Globo News.
Tá ok, então. Tá feita a correção. Ricardo, em 5 de setembro do ano passado, nossa entrevista última que você concedeu ao CBN Rural, o senhor disse que no curto prazo teríamos, com a crise na Europa, uma queda momentânea da demanda de alimentos no mundo. Inclusive, uma forte queda nas commodities agrícolas, entre elas a soja e o milho, que é forte aqui na nossa região de Maringá. Mas que a médio prazo, médio e longo prazo, as perspectivas eram boas. De fato, o senhor acertou as previsões no curto prazo. Agora, o senhor mantém as boas perspectivas, a sua avaliação, as boas perspectivas para o médio e longo prazo? O pior já passou?
Olha, definitivamente eu mantenho as perspectivas favoráveis a médio e longo prazo, e essas perspectivas favoráveis têm a ver com vários fatores. O primeiro, atualmente, é um desequilíbrio entre oferta e demanda de alimentos em geral. Basicamente, o que houve é que uma forte ascensão de um grupo de novos consumidores em países pobres e muito populosos, particularmente na China, na Índia e no Brasil, levou a uma explosão na demanda de alimentos que a oferta não conseguiu responder no mesmo ritmo. Então, isso leva a um processo estrutural de alta. Soma-se a isso que as matérias-primas, as commodities internacionais, e é o caso de todos os alimentos, têm as cotações internacionais definidas em dólar. E um processo de enfraquecimento do dólar no mundo, que vem acontecendo desde a virada do milênio, vem se reforçando nos últimos anos em função das fragilidades da economia americana e, por consequência, da resposta do Banco Central americano imprimindo quantidades nunca antes vistas de dólares, só para dar uma base, só nos últimos 4 anos, quadruplicou a base monetária em dólares, o que significa o seguinte: oferta e demanda não vale só para milho e para soja, vale para moedas também. Se a oferta de dólares aumentou 4 vezes, o resultado é o dólar valendo menos mundo afora. E esse processo vem acontecendo, a tendência vem se mantendo, com momentos específicos, em particular em momentos de crise aguda, onde isso é revertido. Mas o fato é, o dólar deve continuar a se enfraquecer e, por consequência, essas matérias-primas, no resto do mundo, acabam sendo barateadas pela queda do dólar. Isso, inclusive, tem um impacto negativo nos nossos produtores e exportadores. Mas, do ponto de vista do consumidor brasileiro, isso faz com que a alta do preço desses alimentos nos mercados internacionais, na hora que eles chegam ao Brasil, a alta é bem menor em função exatamente do impacto da taxa de câmbio. Só que isso não é verdade só no Brasil, é no mundo inteiro. A consequência é, mais uma vez, um impacto adicional positivo para a demanda. Agora, as mesmas preocupações que eu tinha naquele momento, quando a gente conversou em setembro, de alguma forma continuam, porque elas estavam associadas principalmente à crise europeia. Efetivamente, o que a gente teve foi, em outubro e novembro, uma queda bastante significativa do preço dos alimentos, dos grãos em particular, junto com uma alta muito forte temporária do dólar, e ambas foram revertidas de lá para cá. O dólar voltou a cair e as commodities voltaram a subir. A minha preocupação é que a crise europeia não foi resolvida. Ainda há uma série de questões não resolvidas na Europa. Só para falar algumas das mais graves, é que a Grécia já deu calote nos credores privados, mas é muito provável que ela tenha que dar um calote também nos credores multilaterais, isto é, no FMI, no Banco Central Europeu, no Fundo de Resgate Europeu. E quando isso acontecer, o FMI, que precisa de mais dinheiro para poder evitar uma crise, em particular em Espanha e Itália, que são economias enormes e com quantidade e com necessidades de financiamento muito grandes, ele vai acabar não conseguindo esse dinheiro. Soma-se a isso que é bastante provável que ainda nos próximos trimestres a gente tenha um calote vindo de Portugal. Então, o resultado disso tudo é que eu acho que as mesmas forças que temporariamente levaram a uma queda do preço das commodities há alguns meses, é provável que nos próximos meses elas voltem a entrar em ação. Então, o que eu diria é, olhando para as próximas semanas, provavelmente os mercados até vão ver mais altas dos preços das matérias-primas e, por outro lado, o dólar mantendo uma trajetória de queda. Só que, olhando aí para meados do ano, alguma coisa assim, não dá para ser preciso nessas coisas, quando elas vão exatamente se desenrolar, eu diria que existe um risco de queda repentina significativa do preço de alimentos em geral, em parte compensado por uma elevação da taxa de câmbio, um dólar mais fraco, mas que provavelmente não vai ser completamente compensado, não. E passado isso, quer dizer, passado esse momento mais agudo, negativo, a gente volta para aquela tendência favorável de longo prazo.
Mas agora, o senhor veja bem, o Paraná é o principal produtor exportador de carne de frango, principal produtor de grãos. As cooperativas do Paraná lideram, consequentemente, mês após mês, as exportações entre as cooperativas brasileiras. E o câmbio hoje está, o dólar hoje está 1,85, e a pergunta do exportador é: se o câmbio vai se manter nesses níveis e por quanto tempo?
Não, ele não vai se manter nesses níveis. O que deve acontecer para as próximas semanas é uma queda do dólar. A gente teve uma elevação recente da taxa do dólar por uma série de medidas adotadas pelo governo, mas o governo, na realidade, já vem praticamente, eu diria, desde 2004, 2005, gradualmente adotando novas medidas que visam enfraquecer o real, fazer com que o dólar suba, e essas medidas nunca têm efeitos que duram mais do que alguns dias, ou na melhor das hipóteses, poucas semanas. Isso porque a gente tem um movimento estrutural, por um lado, de fragilidade do dólar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e somado, no caso do brasileiro, uma série de fatores que levam com que, no Brasil especificamente, a gente tenha uma apreciação ainda maior do real em relação ao dólar do que outras moedas. Esses fatores passam, em parte, e todas as medidas tomadas pelo governo só lidam com esse ponto específico, com o fato que a taxa de juros no Brasil é muito mais alta do que no resto do mundo, e, por consequência, o Brasil atrai grandes investimentos financeiros em renda fixa. Mas, além disso, tem uma série de outros fatores que levam a gente ter grandes entradas de capitais estrangeiros no Brasil, por consequência, a apreciação do dólar. Por exemplo, a própria balança comercial. Nos últimos 10 anos, a balança comercial brasileira acumulou um superávit de 280 bilhões de dólares. Se a gente tem 280 bilhões de oferta de dólar maior do que a demanda de dólar, a consequência acaba sendo que o preço do dólar cai. Mais uma vez, funciona igualzinho ao que aconteceria com frango, com milho, com soja ou com qualquer outro produto. Segundo aspecto, o Brasil vem recebendo grandes investimentos de empresas estrangeiras que estão entrando no Brasil. Inclusive, em alguns casos, em setores que são bastante importantes, como você muito bem colocou, para a própria economia do Paraná. O que significa, na prática, é o seguinte: o Brasil, de 2009 para 2011, só para pegar um movimento mais recente, passou do 14º ao 3º maior receptor de investimentos de empresas que estão se instalando no Brasil. Essas empresas também trazem dinheiro, trazem dólares e, por consequência, colaboram para a queda do dólar. Então, resumindo, o único momento em que o dólar sobe é ou quando o governo toma uma medida temporária que tem efeito muito de curto prazo, e além de ser muito de curto prazo, efeito relativamente pequeno, ou quando ele sobe muito, é em momento de crises internacionais agudas, como aconteceu em outubro de 2008, quando o dólar chegou a 2,50, ou mesmo como aconteceu em outubro, novembro passado, quando o dólar chegou a atingir cotação de praticamente R$2. Agora, salvo esses momentos, e infelizmente nesses momentos o que acontece é, o dólar sobe muito, mas o preço tanto do frango, quanto do milho, quanto da soja, caem mais do que a própria alta do dólar. Então o que eu diria para o exportador hoje é o seguinte: aproveite a atual cotação do dólar e o atual nível de preço e feche os contratos que você tiver para fechar no curto prazo, que dificilmente você vai ter condições muito mais favoráveis do que essas, e possivelmente pode ter bem mais desfavoráveis. Seja por um movimento provável nas próximas semanas de queda do dólar, ou por um movimento também provável para os próximos meses de queda do preço das matérias-primas, só parcialmente compensados por uma recuperação do dólar.
Então, o produtor hoje, que aqui na nossa região está... No preço à vista está vendendo a soja a 48, no contrato futuro para maio ele está pegando valores de R$51, por volta de R$50, R$51. É um bom negócio ele fechar então nesse contrato futuro?
Eu acredito que sim, eu acredito que essa é uma rentabilidade, inclusive do ponto de vista histórico, bastante razoável, bastante boa, que vem no fundo de um preço internacional muito elevado e de uma taxa de câmbio desfavorável. Mas a soma das duas coisas, ainda para padrões históricos, é bastante razoável e eu diria que sim. Eu acho que é um bom momento para fechamento desses contratos.
Ricardo Amorim, consultor empresarial da Recam, participando do CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, uma boa tarde ao senhor.
Boa tarde, foi um grande prazer conversar com vocês.
Boa tarde, então.